criação do CIRP. E, portanto, sobre essa matéria nós teremos a oportunidade de fazer as audições que temos pela frente já a partir da próxima semana. Portanto, a pergunta que nós queremos fazer, Sr. Deputado, é simples. Porque é que a Iniciativa Liberal escolheu este tema para a sua declaração política depois de aprovar um conjunto de audições sobre este tema? Das duas, uma. Ou a Iniciativa Liberal não quer esclarecimentos, já tem todas as certezas e já tem, na sua opinião, elementos para ditar a sentença, ou então, em segundo lugar, pretende contribuir, que isso ainda é mais grave, para o clima de suspeição, para o clima de suspeição que alguns de forma interessada estão a querer lançar sobre os serviços de informação. Sobre esta matéria, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não contribuirá para pôr em causa a salvaguarda e a integridade do Estado português. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente, senhores deputados, senhor deputado Rodrigo Saraiva, agradecer a abordagem deste tema, porque de facto esta é uma questão que tem que ser rapidamente apurada e não é uma questão que se pode simplesmente banalizar ou desqualificar. O SIS não é um órgão de polícia e não é legalmente e não deve ser. O SIS é um organismo que está incumbido de recolher, de produzir informações destinadas a garantir a segurança interna e necessárias a prevenir tipos de criminalidade como a sabotagem, o terrorismo, a espionagem e práticas que possam alterar ou destruir o Estado de Direito. E, portanto, não encontramos aqui explicação para uma intervenção. Então, é essencial que sejam esclarecidos alguns aspectos, desde logo confirmando-se, e parece que se confirma a intervenção do SIS, de onde é que parte a iniciativa de intervir, como é que se justifica que tenha uma intervenção no terreno, que tipo de criminalidade, ou onde é que enquadram nestes tipos de criminalidade a intervenção nesta situação concreta e, portanto, explicando se de facto a intervenção foi circunscrita à legalidade ou não. Mas não depositemos muitas esperanças no Conselho de Fiscalização, porque aquilo que percebemos é que tudo aquilo que for apurado pelo Conselho de Fiscalização é segredo de Estado. Sendo segredo de Estado, não pode ser partilhado com o Parlamento e, portanto, ficamos perante uma dúvida. É de que é que serve este Conselho de Fiscalização à democracia e à fiscalização, efetivamente, da entidade que visa acompanhar. Porque a verdade é que, sendo tudo segredo de Estado, o fiscalizador quem fiscaliza a atuação do governo, que, digamos, tem a superintendência do sistema de informações, está absolutamente tolhido de instrumentos de intervenção. E, portanto, não depositaríamos muita esperança no Conselho de Fiscalização e, por isso, perguntamos, em primeiro lugar, se concordam com este modelo de sistema de informações e com esta forma de organização e de fiscalização que temos hoje. Nós há muito tempo que a criticamos e entendemos que não serve à democracia, porque, para terminar, esta é uma questão de sacrifícios de liberdades e garantias de cidadãos em oposição ao valor da segurança. E isso é compreensível, mas tem que ser absolutamente adstrito ao necessário e àquilo que é a legalidade e o que está constitucionalmente previsto, e não devemos ceder um milímetro neste aspecto.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. A intervenção que fizemos ali de cima do púlpito foi bastante ponderada e naquilo que quisemos transmitir. Pesámos bem os temas que aqui trouxemos. Sobretudo, aquilo que é o desafio que ali deixámos em cima, de reflexão que achamos que todos devemos fazer daquilo que é o modo de funcionamento e de organização e de fiscalização dos serviços de informações. Infelizmente, dos três pedidos de esclarecimento que tive, só um, da deputada Alma Rivera, é que abordou este desafio. Os outros cingiram-se à primeira parte da intervenção, mas também merecem resposta porque fizeram esse pedido de esclarecimento. Perante um tema tão sensível, como ali dissemos de cima, tão sensível como os serviços de informações, e que pesámos bem as palavras que trouxemos nesta declaração, o Sr. Deputado do Chega preferiu vir mostrar pela quarta ou quinta vez, hoje neste plenário, o incómodo do seu partido com o almoço que duas pessoas tiveram ontem e, portanto, isso explica muito daquilo que é a relevância que dão ao tema. Relativamente à senhora deputada Joana Sá Pereira, estupefação foi uma expressão que usou, eu é que fico estupefacto, porque eu de facto estive na reunião da primeira comissão. E porquê é que eu estive ontem na reunião da primeira comissão? Porque sou membro da terceira comissão, da Comissão de Defesa, e às 11h30 estava marcada a audição conjunta da primeira e da terceira comissão ao Conselho de Fiscalização do Circo. E com zelo, às 11h30, dirigi-me para a sala da reunião. Obviamente que essa reunião alargou-se durante uma hora, eu permaneci na sala, portanto assisti àquela discussão que depois se referiu, falou de 7 requerimentos, como parece que vamos ter aqui 7 ou 20 audiências. Não, basicamente são 3 as que se refere, portanto vamos pôr a proporção no sítio certo. E porquê é que se nós nos arrependemos? Não, mas não nos arrependemos porquê? Exatamente por aquilo que aconteceu. Porque ao fim de uma hora, a audição ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa não ocorreu, foi adiada, depois do PS não aprovar uma proposta de um requerimento do PSD para que nessa audição que viesse a acontecer este tema dos casos dos últimos dias já fosse considerado, e o PS chumbou, não queria. A audição depois não acontece, é adiada, e passado uns minutos somos todos brindados com um comunicado do Conselho de Fiscalização, como eu disse ali de cima, bastante questionável. E portanto, e perante todos estes acontecimentos, ficam surpreendidos de nós, com muita calma, ponderação e zelo, dizer que achamos que o tema é tão sensível, porque já achávamos isto com o desenrolar dos acontecimentos. E com aquilo que aconteceu depois dessa audição, então achamos mesmo que o tema é tão sensível que vai ser preciso, infelizmente, uma comissão parlamentar de inquérito para clarificar aquilo que foi a atuação do SIS, o quadro legal, dentro ou fora, e a ordem, porque alguém tomou uma decisão. E isso vai ter que ficar muito, muito claro. Relativamente ao debate, e respondendo à senhora deputada Alma Rivera...
Mas tem de concluir, senhor deputado.
Vou terminar. Há o artigo que eu recomendei da doutora Teresa Violante, tem uma ideia muito pertinente, que é uma coisa que não acontece agora e que poderia ser muito útil e seria um game changer no modelo de funcionamento, que é o responsável dos serviços ter como incumbência, para além do senhor Primeiro-Ministro e até do Presidente da República, o líder da oposição ou os partidos da oposição. Isso já poderia ser um equilíbrio diferente naquilo que é o atual funcionamento. Há muito para mudar, nós queremos que esse debate haja, mas achamos que tem que ser um debate que nos envolva a todos e não apenas por vontade apenas de um partido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ao abrigo do número 2 do artigo 77 do Regimento da Assembleia da República, para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por cumprimentá-la a si, cumprimentar a senhoras e senhores deputados. São várias as vezes em que nós assistimos os deputados aqui fazerem suas declarações perante este plenário, porque querem colocar sobre aquilo que é a reflexão dos diferentes partidos e deputados aqui presentes, temas que consideram eles próprios prioritários. E, senhoras e senhores deputados, nós há 3 dias atrás celebrámos o dia 1 de maio. E é evidente que, ao celebrarmos o dia 1 de maio e ao termos uma preocupação que, com certeza, todos os portugueses têm, e eu, naturalmente, não sou exceção, e considero que, naturalmente, os senhores deputados também não serão exceção, teremos, com certeza, uma preocupação com os rendimentos dos portugueses. E a verdade é que, senhores deputados, eu até ponderei, devo-vos dizer, que se devia ou não continuar a trazer aqui este tema. Mas, face àquilo que foram os recentes acontecimentos, achei que devia, inclusive, sublinhar este tema da dificuldade dos rendimentos portugueses, porque são várias as vezes em que nós debatemos aqui o direito à habitação, várias vezes nós debatemos aqui o direito a constituir família, várias vezes nós debatemos aqui, inclusive, a capacidade hoje em dia de conseguir pôr comida na mesa, a dificuldade de vários portugueses pôr comida na mesa. E o rendimento diminuto que muitos portugueses têm, mais de 50% dos portugueses ganham menos de 1000 euros, significa que esses mesmos direitos todos os dias são afetados. Significa que, pelo facto... significa que, pelo facto de termos salários baixos em Portugal, através de uma economia estagnada, através de uma governação que neste momento é praticamente zombie, significa que nós estamos a afetar os direitos dos portugueses. E foi com estupefação que nós assistimos a 1 de maio que foi completamente apagado da agenda política do Governo. Aliás, o dia de maio foi há 3 dias atrás e não ouvimos da parte do Governo uma palavra verdadeira, forte, para aquilo que são os grandes problemas dos trabalhadores hoje, que são os seus rendimentos. O que nós, inclusive, até assistimos foi, antes do dia 1 de maio, escarrapachado, se me permitem a expressão, senhores deputados, num semanário, no Expresso, o senhor Primeiro-Ministro a dizer que era candidato caso houvesse eleições. Esta foi a principal mensagem que o Partido Socialista e o senhor Primeiro-Ministro quis transmitir aos trabalhadores portugueses. É muito diferente da mensagem que nós assistimos de Pedro Passos Coelho quando era ministro e dizia que se lixem as eleições, primeiro venha Portugal. Este Primeiro-Ministro o que faz perante os problemas é pedir eleições. Isso não é uma postura estadista, mas mais, pedir eleições acrescenta 0 cêntimos aos trabalhadores portugueses. E a verdade é que nós assistimos ao CDE a registar mais uma vez um aumento de carga fiscal sobre aquilo que é o rendimento dos portugueses. Portanto, os portugueses que já têm dificuldade a aceder à habitação, a aceder à possibilidade de constituir uma família, a pôr comida na mesa, esses mesmos portugueses tiveram um aumento da carga fiscal. Dados da OCDE. E o que nós assistimos da parte da reação do Governo é uma reação que funciona em função da agenda política do Partido Socialista. Cai um secretário de Estado ou cai um ministro, vamos tentar aumentar as pensões, vamos tentar aumentar os salários. É em função de um Governo que cai aos bocados é que se vai dando bocados aos portugueses. Isso não é forma de tratar o rendimento dos portugueses. Isso não é forma de respeitar os portugueses. A crise política do Governo não interessa à crise das famílias. A crise das famílias devia ser a preocupação do Governo e não a crise política. O que nós verificámos foi que tivemos uma percepção clara de que o próprio Governo apagou da agenda política a dita, e é dita por Vossas Excelências, a agenda de trabalho digno, que vinha supostamente combater a precariedade. E pergunto aos senhores deputados, um exemplo simples. As plataformas digitais. Quantos trabalhadores é que já estão com o contrato? Quantos trabalhadores é que neste momento já conseguiram um vínculo de acordo com a agenda de trabalho digno? E eu pergunto aos senhores deputados, onde é que se vai combater a precariedade com a agenda de trabalho digno? A resposta é simples. O Governo entrou em silêncio, porque o Governo está preocupado com outras coisas. E o Governo devia ter esta preocupação de, no mínimo dos mínimos, ter conduzido um processo da agenda de trabalho digno bem diferente da forma como conduziu, ao ultrapassar por completo aquilo que é a necessidade de envolver a concertação social. Ultrapassou por completo a concertação social e fez-o de uma forma em que não conseguiu interpretar a razão pela qual os portugueses queriam uma maioria absoluta. Os portugueses querem uma maioria absoluta porque querem que ela tenha uma utilidade, não é porque querem que ela tenha uma demonstração de força. Demonstrar força com maioria absoluta não é isso que os portugueses querem. E os senhores demonstraram força para com os empresários e disseram que esta lei era para impor. E os empresários responderam-nos contestando esta lei. Os senhores quiseram impor esta lei aos trabalhadores e eles disseram que a lei não era boa e os senhores quiseram impor a lei. O Partido Socialista e o Governo não são quem criam um emprego neste país. O Partido Socialista e o Governo não são donos das carreiras. As carreiras pertencem aos trabalhadores. E quem cria emprego são as empresas. E os senhores fizeram uma lei como se o Governo fosse dono de tudo. É a pior forma de dar qualquer tipo de utilidade à maioria absoluta. É só uma forma de mostrar força. É só uma forma de esquecer os portugueses. E, portanto, senhores e senhores deputados, eu hoje não podia deixar de vir aqui referir que os rendimentos dos portugueses sofrem uma situação terrível. E não é por andarem aqui a dar bocadinho ali e bocadinho lá que vão realmente conseguir ter uma política que consiga fazer subir os rendimentos dos trabalhadores e daqueles que já trabalharam, também dos pensionistas. A crise do Governo é bem diferente da crise que os portugueses sentem. Essa crise é a que não permite pôr comida na mesa. Essa crise é a que não permite ter acesso à habitação. Essa crise é aquela que não permite construir família e temos as taxas de natalidade como estão. A crise que vos devia preocupar, senhores deputados, e membros do Governo, caso aqui estivessem, estariam a ouvir de certeza, e bem que precisavam de ouvir, essa crise é a crise que hoje afeta Portugal, não é a crise do Governo.
Um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento.